nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Prefeitura de Boa Vista anuncia retorno das aulas do ano letivo 2020 de forma remota para todos os alunos da rede municipal. Defensoria Pública vai auxiliar pacientes em estado grave da doença coronavírus que não conseguirem leito no Hospital Geral. Motorista de caçamba que atropelou e matou casal no Raiar do Sol é indiciado pela polícia. E após quase 12 anos de investigação, aposentado de 82 anos é preso acusado de violentar uma criança de 8 anos. Esses e outros destaques agora no Jornal da 93.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Em Boa Vista, meio-dia e 46 minutos. Muito boa tarde para você. Eu sou Vanderleia Ferreira. Estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook, Rádio 93 FM RR. A Prefeitura de Boa Vista vai retomar as aulas do ano letivo 2020 no próximo dia 8 de fevereiro, de forma remota, para todos os alunos da rede municipal. Será adotado o formato de aula não presencial para garantir a segurança das crianças e também dos profissionais da educação das 800 horas mínimas exigidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A rede precisará concluir 336 horas. De acordo com a Prefeitura, isso porque o Conselho Municipal de Educação validou o aproveitamento de 50% do projeto Aprendendo em Casa Boa Vista para o ano letivo 2020. Somando o projeto online com as aulas presenciais que foram realizadas de fevereiro e março do ano passado, a rede alcançou 58% da carga horária mínima. A rede municipal vai concluir o ano letivo do ano passado em 48 dias, contando aí essencialmente com a participação das famílias e de toda a comunidade escolar. A escola vai disponibilizar aos pais e também aos responsáveis blocos impressos com orientações para o desenvolvimento das atividades que serão feitas em casa. Os alunos do ensino fundamental vão utilizar os livros do Instituto Alfa e Beta e do programa Compasso. Serão ao todo 4 blocos de atividades, o equivalente aos bimestres do ensino convencional, que deverão ser concluídos a cada 12 dias. Ao concluir cada bloco, os pais devolvem para a escola as atividades feitas pelos alunos para a revisão do professor. Aqueles que não receberem os livros, que não receberam os livros ano passado, foi feito um cronograma de entregas para que todos tenham acesso ao material didático a ser utilizado. Os professores vão atuar em home office, disponibilizando aí o seu horário de trabalho para o acompanhamento da sua turma e o atendimento dos alunos. Será opcional ao professor o uso dos equipamentos e a internet da escola, assim como o uso de materiais didáticos para realizarem as aulas. Para os que optarem pela estrutura escolar, esses professores vão receber equipamentos de proteção individual, como álcool em gel, e estarão sozinhos em suas respectivas salas de aulas. Após a complementação da carga horária, 2020 será aberto, então, o edital de matrículas 2021 e, na sequência, o início do ano letivo de 2021. A promoção dos alunos para a série seguinte se dará mediante cumprimento desta carga horária. Os alunos do quinto ano, em 2020, após concluir todo o processo, receberão a transferência e vão poder ingressar no sexto ano, quando o edital de matrículas do governo do estado for lançado. A Secretaria Estadual de Saúde se comprometeu, por meio de um acordo judicial feito entre o governo e a Defensoria Pública, a fornecer informações diárias sobre disponibilidade de doses de vacina contra coronavírus em Roraima. O acordo foi oficializado perante o juiz de primeira vara da Fazenda Pública, Luísio Ferreira Vieira, e no documento os itens que devem ser informados pela Secretaria são os seguintes: quais são os grupos prioritários para vacinação e os quantitativos, a quantidade de doses e insumos já recebidos, a população a ser vacinada com o número de doses aplicadas, com detalhamento do quantitativo de primeiras doses aplicadas, quantitativo e disponibilidade de estoques para aplicação da segunda dose, o quantitativo de doses aplicadas em cada grupo de cada etapa. Também deve ser informado aí o quantitativo por grupo de prioridade das pessoas que já receberam a primeira dose da vacina com a data para aplicação da segunda dose. precisam ter informações também sobre a previsão de recebimento de novas vacinas, atualização do quantitativo dos grupos ainda não vacinados, os locais de vacinação e meta de vacinação definida para os grupos prioritários e o cronograma de vacinação ou a previsão. O acordo prevê ainda que, caso haja atrasos no cronograma de recebimento de vacinas enviadas pelo governo federal, o Estado terá a obrigação de articular outras formas de conseguir as doses das vacinas. Lembrando que Roraima já vacinou aí 14.131 pessoas contra o coronavírus e essas informações foram divulgadas ontem e também fazem parte aí desse acordo feito entre o governo e a Defensoria Pública. Roraima recebeu pouco mais de 96 mil doses das duas vacinas, 92.900 da Coronavac e 4 mil da AstraZeneca. Essas doses são para imunizar os grupos prioritários. As vacinas precisam ser aplicadas em duas doses para ter eficácia. Vamos então à atualização de quantidade de vacinas que cada município recebeu. Alto Alegre, 142, Amajari, 76, Boa Vista, 5.875 até agora, Bonfim 155, Caracaraí 223, Ucantá 157, Caroebe 108, Iracema 136, Mucajaí 136 também, Normandia 70 doses, Pacaraima 125, Rorainópolis 351 doses, São Luís do Anauá 87, São João da Baliza 85, Uiramutã 73 e o Distrito Indígena do Leste de Roraima, 3.024. Distrito Indígena Yanomami, 3.242 doses. Né? Vale lembrar que Roraima registrou até agora 886 mortes por coronavírus. Chegamos aí a 75.288 diagnósticos da doença e ao todo 231 pacientes estão internados lá no Hospital Geral de Roraima, 15 estão na maternidade Nossa Senhora de Nazaré. Lembrando ainda que os leitos de UTI estão com ocupação acima da sua capacidade. A partir de hoje, inclusive, a Defensoria Pública vai auxiliar na internação e remoção de pacientes em estado grave da doença que não conseguirem leitos no Hospital Geral de Roraima. Pacientes ou parentes vão poder ir até a Defensoria, solicitar uma reclamação e aí a Secretaria deverá informar o mais rápido possível se possui leito dentro da rede pública de saúde para a pessoa ou se será necessária uma remoção aérea para outro estado. Essa iniciativa partiu da própria Defensoria e foi um outro acordo aí judicializado nesta quinta-feira, juntamente com um acordo para que a Secretaria de Saúde preste aí as informações sobre essa questão das vacinas. E diante do ressurgimento de casos, né, de novos casos de coronavírus, os bancos estão tentando reforçar as medidas para garantir a segurança sanitária dos clientes e também dos funcionários. Mas os riscos ainda persistem, com filas enormes e falta principalmente de consciência daqueles que talvez ainda não teve um familiar entre a vida e a morte por causa do coronavírus, né? Ainda tem muita gente brincando com coisa séria. Essa semana, o deputado federal Nicoletti apresentou o projeto, inclusive de lei, que determina as agências bancárias que disponibilizem um agendamento online para marcação de atendimento presencial nas agências bancárias de todo o país. Pela proposta apresentada, a marcação para o atendimento nas agências poderá ser feita por telefone ou pela internet. O texto ainda prevê que o tempo de espera entre o pedido de agendamento e a marcação do atendimento não poderá ser superior a 3 dias úteis. O projeto remete ao Banco Central a tarefa de regulamentar a proposta, tendo em vista as suas atribuições legais definidas em lei, e estabelece aí o prazo de 180 dias para que a nova lei venha a ser implementada pelas instituições bancárias que atuam no país após ser aprovada e sancionada pelo Executivo. Uma eventual nova rodada do auxílio emergencial deve estar dentro do orçamento e ser acionada apenas em caso de nova calamidade pública, pelo menos foi o que disse aí o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele se reuniu ontem à noite com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Segundo o ministro, a extensão do auxílio seria mais focalizada aí e atenderia aí 32 milhões de brasileiros, pouco menos da metade dos quase 68 milhões de pessoas que receberam benefício no ano passado.
É muito importante que seja dentro de um quadro de recuperação das finanças. Então, nós estamos justamente já preparados para fazer a coisa dentro de proporções. No início, você digitalizou 64 milhões de brasileiros, mas 26 milhões eram famílias já protegidas por programas sociais. Elas retornam agora para o Bolsa Família, que já está orçamentado. Já está no orçamento esse retorno ao Bolsa Família de um grupo. O outro grupo, que eram os invisíveis, esses é que nós estamos agora focalizando ajuda. Então, é possível, nós temos como orçamentar isso, desde que seja dentro de um novo marco fiscal, robusto o suficiente para enfrentar eventuais desequilíbrios. E o auxílio emergencial, se nós dispararmos as cláusulas necessárias, dentro de um ambiente fiscal robusto, já mais focalizado, em vez de 64 milhões, pode ser a metade disso, porque a outra metade já retorna para os problemas sociais, já existentes. Isso nós vamos nos entender rapidamente, porque a situação do Brasil exige essa rapidez.
O auxílio emergencial foi pago no ano passado a trabalhadores informais, em razão da pandemia do novo coronavírus, em parcelas de R$ 600 e depois de R$ 300. Nova gestão no Tribunal de Justiça de Roraima. O novo presidente é Cristóvão Suter, que durante a solenidade de posse, que foi realizada de forma virtual, anunciou várias ações, dentre elas na área da saúde, que segundo ele será prioridade em sua gestão.
A saúde é uma prioridade não só em relação aos servidores, aos juízes, mas a saúde de toda a população, com a priorização dos processos relativos a tratamentos médicos, internamentos, para que efetivamente se alcance um resultado positivo nessa área. A pandemia é mais um desafio no trato de algo tão caro como a saúde e com relação a todos os requisitos, mas de qualquer forma se exige do administrador criatividade, ação conjunta com os outros poderes para se atingir bons objetivos.
Para o cargo de vice-presidente, tomou posse o desembargador Jesus Nascimento. A desembargadora Tânia Vasconcelos assume o cargo de corregedora-geral de justiça. A desembargadora Elaine Bianchi comandará a escola do Poder Judiciário de Roraima. E o desembargador Ricardo Oliveira foi empossado como ouvidor-geral do tribunal. No evento, foram anunciadas ainda a criação do Comitê Interinstitucional e o Programa Justiça Cidadã.
Polícia.
Essa semana nós falamos aqui do casal que morreu atropelado por uma caçamba no bairro Raiar do Sol. Pois bem, o motorista da caçamba, de 24 anos, fugiu do local no dia do acidente, se apresentou depois na Delegacia de Acidentes de Trânsito, acompanhado de um advogado. Durante o interrogatório, ele afirmou que, ao se dar conta do que havia acontecido, chamou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU, mas que, ao perceber que estava sendo hostilizado por outras pessoas que estavam no local, fugiu a pé para casa. Ele foi indiciado pela Polícia Civil por ter fugido do local. Como ele se apresentou espontaneamente e não foi preso em flagrante, o motorista vai responder por homicídio culposo, duplamente qualificado em liberdade. E um aposentado de 82 anos foi preso em Roraima quase 12 anos após o crime. Ele, idoso, vinha sendo investigado aí desde 2010 após ser denunciado pela mãe de uma criança que, à época, tinha 8 anos e que foi sexualmente violentado aí pelo aposentado que era vizinho dessa criança. À época, ele chegou a sugerir, inclusive, registrar a criança em seu nome porque ele era uma pessoa muito próxima da família. A criança sempre ia com ele para a chácara desse idoso e foi lá que o crime foi cometido. As suspeitas começaram a vir à tona quando, em um dos retornos para casa, a vítima acabou contando o que o homem fazia com ele. O aposentado foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado pela prática do crime de estupro de vulnerável. Moradores da Vila Recrear encontraram um corpo às margens de uma estrada que dá acesso a sítios próximos ali da RR-205, no município de Alto Alegre. A polícia foi chamada, o corpo estava de bruços e já em estado de decomposição. A vítima ainda não foi identificada, mas as informações é que se trata aí de um homem de aproximadamente 25 anos, um jovem de 25 anos, moreno, cabelo enrolado e com 1 metro aí aproximado de 1,70 de altura. Essas foram as características passadas, portanto, pela polícia da vítima. Em Boa Vista, uma hora em ponto, nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Eu volto daqui a pouquinho trazendo outras informações para você.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.